Nossa conversa agora ainda é educação, só que ensino à distância. O ensino à distância cresce no país significativamente. Muitos que questionavam a qualidade do ensino à distância, até o comparavam com o ensino presencial, agora conseguem entender que talvez ele seja uma possibilidade realmente de formação da população que tem dificuldade de acesso ao ensino superior. Mas um dado interessante é o predomínio das mulheres no ensino à distância. Em média, elas têm 30 anos e uma parte considerável delas, hoje, estão fazendo cursos relacionados à área de humanas. Mas como entender um pouco o público do ensino à distância e o que o ensino à distância pode oferecer na qualificação dos brasileiros? Para esse tema, eu converso agora com Kátia Solange Coelho. Ela é mestre em educação, pós-graduada em educação à distância e coordenadora de graduação do EAD do Unicesumar, da Unicesumar. Professora Kátia, boa tarde.
Oi, boa tarde, Gilson.
Então, nós temos hoje o predomínio de mulheres no ensino à distância. Em todos os cursos, ou existe uma variação dependendo do perfil do curso?
Olha, Gilson, o predomínio das mulheres ainda é maior no ensino à distância. A gente tem algumas características, né? Então, aqueles cursos que ainda estão voltados mais para a questão da educação, do cuidado, de assistência, como é o caso de pedagogia, serviço social, o predomínio das mulheres é muito maior, a ponto de, no caso da Unicesumar, chegar aí a 92% de alunas no curso de pedagogia. Em contrapartida, tem alguns cursos que ainda prevalece essa questão de ser mais uma atividade de homens, não é? Como, por exemplo, o curso de agronomia, de logística, que é o inverso, 78%, 80% são constituídos de alunos homens. Então, a gente ainda vê muito isso, né? Que o perfil ainda se adapta muito a essa questão da habilidade ou do fazer de cada um dos gêneros, né?
O ensino à distância também chegou mais perto das pessoas por causa da dificuldade que elas tinham de acesso à educação. Vou pensar em um perfil, a mulher com média de 30 anos, casada, que não teve oportunidade de dar continuidade à sua formação. De repente, o ensino à distância se encaixa a esse perfil?
É, porque o ensino à distância tem como principal característica a questão da flexibilidade de horário para estudar. Tá? Necessariamente, o aluno não precisa sair da sua casa, deixar o filho com a mãe, né? Enfim, ele consegue fazer as atividades e estudar em casa. Veja, a gente sempre trabalha na educação à distância que ela tem flexibilidade. Isso não significa que o aluno não precisa estudar. Mas ele consegue estudar no horário em que o filho dormiu, no horário que o filho foi para a escola, né? Então, o aumento das mulheres se dá por essa possibilidade de flexibilizar o horário para estudar. Quer dizer, ela faz o seu horário de estudo. Tá? E com isso facilita muito com que ela ingresse, né, na universidade, que ela consiga prosseguir e concluir esse curso, porque às vezes elas até iniciam, né? Mas pelas questões diversas, elas acabam não continuando. E a educação à distância, por ter essa questão da flexibilidade de horários, ela possibilita que essa mulher conclua o seu curso, né? E consiga se matricular em vários outros cursos.
Quando a gente fala da desistência, esse é um tema interessante. No ensino presencial, a média de desistência nos primeiros anos, é de 30%. No ensino à distância, isso se dá também ou é bem menor a taxa de desistência?
Não, Gilson, o índice permanece. Porque o que acontece com a educação à distância? Às vezes os alunos ainda têm a ideia que estudar à distância é mais fácil, não é? E não é isso que acontece, pelo contrário. O aluno precisa ter um ritmo, ele tem autonomia para estudar, mas ele tem que ter disciplina para estudar. Então, às vezes, eles entram na educação à distância achando que é muito fácil, né? Eu só vou lá no polo fazer a prova. Mas tem um leque de atividades que ele precisa seguir para ter a sua nota, para conseguir aprender, para conseguir ser aprovado na disciplina. Então, o índice de reprovação e de desistência, ele acontece mais ou menos a nível do presencial, sim, porque às vezes as pessoas ainda entram mentalidade, que estudar à distância é mais fácil, né? E que nem sempre acontece. Então, a desistência, ela também fica em torno aí dessa faixa de 30%, 40%.
Então, a maior dificuldade do aluno é se auto-administrar no ensino à distância.
Na verdade, eu acho que não só na educação à distância, mas como na vida, em vários aspectos da nossa vida. A gente acaba deixando sempre para amanhã, né? Se eu preciso ir no centro, eu vou amanhã. Se eu preciso comprar alguma coisa, eu vou amanhã. Enfim, na educação à distância, o nosso aluno ele precisa ter ritmo de aprendizagem. Quer dizer, eu preciso ser disciplinado para saber que eu tenho atividade para entregar em tal dia, que até tal horário eu preciso realizar ou escrever o material. Ele tem muito prazo para ser cumprido, né? E na educação à distância, como tudo é intermediado pela tecnologia, ele nos manda muito material pelo computador, quando a gente diz que o sistema fecha às 23 horas, ele fecha às 23 horas. Eu não tenho como entregar o trabalho amanhã. Uhum. Não é? Porque o sistema fecha para ele naquele determinado horário. Então, a pessoa precisa ter, sim, para estudar à distância, disciplina para poder cumprir as atividades que são necessárias.
Bom, agora, o contato que eu já tive com alguns administradores de pós, mesmo com alunos do ensino à distância, é a tal da tecnologia. Como alguns deles têm uma dificuldade, é ruim mesmo, é complicado para o aluno que não tem muito domínio com o computador, com os programas, fazer um ensino à distância. Isso é uma barreira, de fato?
Não é barreira, Gilson, porque assim, o que nós temos trabalhado, a Unicesumar tem trabalhado fortemente nas questões de ambientação com os nossos alunos. Primeiro, né, todo aluno da Unicesumar, ele possui um polo de apoio presencial que dá todo o apoio para ele em termos de aprendizagem. Então, se ele tem alguma dificuldade ainda com tecnologia, não é, ele pode ir até esse polo que tem tutores pedagógicos, orientados, capacitados para fazer todo o auxílio do aluno nessa questão da tecnologia, né? E a gente tem percebido que cada vez mais esse acesso à internet, à tecnologia, no nosso caso até o próprio celular, porque nosso aluno pode assistir e realizar as atividades pelo celular, né? Tem ampliado muito esse leque, as pessoas cada vez mais se utilizam desse recurso. Mas para a educação à distância, então assim, são vários os instrumentos, várias as ferramentas que tem para auxiliar o aluno que ainda possui uma dificuldade. Mas eu confesso para você que não vejo isso mais hoje como uma barreira, né, para que se estude à distância.
A linguagem na internet, do computador, uma coisa é o professor numa sala de aula no ensino presencial, que ele tem contato com o aluno, ele tem uma linguagem de ambiente, às vezes a própria linguagem dele diretamente com o aluno. E tem essa linguagem no meio eletrônico, ela muda no ensino à distância ou não?
Muda, né? Quer dizer, ela é adaptada. Porque a partir do momento que eu não tenho o aluno aqui na minha frente, mas nós temos outras formas de interação com o aluno, né? Por exemplo, quando o aluno tem aula ao vivo com o meu professor, ele não consegue falar com o professor diretamente, mas através do chat que fica disponível para o aluno durante a aula, ele consegue se comunicar com esse professor, ele consegue fazer as perguntas, tirar as dúvidas, né? E durante o processo de estudo que ele tem a dúvida, através do ambiente virtual de aprendizagem, ele também consegue conversar com o seu mediador, né? Com as pessoas, com o professor, com o seu coordenador de curso. Eu acho que o que é importante destacar, Gilson, é que às vezes as pessoas pensam que quando ela estuda à distância, ela fica sozinha. E ela não está sozinha, né? Ela só tem uma maneira diferente de comunicação. Ah, mas ela pode, sim, se comunicar com seu professor, tirar dúvida, comunicar com seu mediador. Então, assim, é uma adaptação, não é, dessa comunicação que a gente está aprendendo com a educação à distância, né?
Na opinião da senhora, está contaminando o ensino presencial? Ou seja, vai chegar uma hora que o ensino à distância invade um pouco o presencial?
Olha, eu diria que o ensino à distância, ele renova o ensino presencial. É claro que cada modalidade tem o seu espaço, tem a sua especificidade, mas o que a gente tem percebido, Gilson, aqui na Unicesumar e nos vários congressos que a gente tem participado de educação à distância, é que esse estudo mediado pela tecnologia, eles têm contribuído nessa renovação do presencial. Né? Então, hoje, por exemplo, existem vários objetos de aprendizagem que estão disponíveis na rede, na internet, que podem ser utilizadas, seja na aula do professor à distância ou seja na aula do professor lá na educação presencial, no ensino presencial. Então, eu percebo que a educação à distância, ela tem possibilitado essa renovação do professor, né? Porque quando ele trabalha na educação à distância, ele aprende outras formas de dar aula. E ele tem levado isso para o ensino presencial.
Professora Kátia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço, Gilson. Estamos à disposição.
Conversei com Kátia Solange Coelho. Kátia é mestre em educação, pós-graduada em ensino à distância e coordenadora de graduação da Unicesumar. Ela falou sobre a participação das mulheres, que o perfil de alguns cursos, ela colocou pedagogia, tem praticamente 90% dos alunos do sexo feminino. Em outras áreas, nas áreas corporativas, predomina a figura masculina. Mas a educação à distância, ela é uma forma que se adequa mais às pessoas que podem organizar o tempo. Então tem aquele tempo formal do ensino presencial, podem adequá-lo. Ela alerta que o ensino à distância tem as mesmas ou até mais dificuldades que o ensino presencial. Então o ensino à distância não é mais fácil. Ele exige, inclusive, mais autonomia da pessoa com a capacidade de administrar melhor o seu tempo. Foi o que afirmou a professora Kátia Solange Coelho.